Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus.
Amém.
Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus.
Amém.
Quem está feliz com Jesus, de graças a Deus.
Graças a Deus.
Motivo de muita alegria estar mais uma vez com a presença de Deus. Motivo de agradecer ao Senhor. Agradecer ao pastor Adão, claro, ao pastor André, ao seu esposo, ao Enzo, toda essa família e a gente de Santiago de que sempre fala o bem e o ser. Abertas, nos abençoe de cada um. Eu quero ser breve hoje, quero apenas deixar uma palavra que está no livro de Salmos, número 46, a partir do verso 1. Salmos, capítulo 46, verso 1, já posto aqui. Livros, capítulo 5, então, Salmos, capítulo 46, versículo 5. Número 1. Quem achou de
amém?
Diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Porque eu não temerei, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes sacudam com o seu enxar, há um rio cujas alegram a cidade de Deus, o lugar santo, o tabernáculo, a morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã, em nome de Jesus. Escute aqui, a minha versão é muito diferente, então a gente. O livro de Salmos, quando a gente olha aqui, o livro de Salmos, ele é um livro que já se tornou um livro de mistérios. É um livro que, se você fosse aprofundar, parece que é um livro raso, mas na verdade é um livro muito profundo. Mas aqui no capítulo número 46 é um texto muito, muito conhecido, que vai dizer que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora. Quando a gente fala que, ainda que os montes se mudem e que a terra se mova, que os montes se transportem para todos os mares, ainda que, a palavra ainda que nesse texto significa se fosse agora mesmo. Então nós podemos ler assim: se fosse agora mesmo que as águas rugem e se perturbem, e se fosse agora mesmo que os montes se sacudam com o seu chá, ou em outras versões, há um cujas alegres cidade de Deus, amor do Altíssimo. Mas quando a gente lembra de ainda que, a gente lembra no Salmo de número 23, que vai dizer que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo.
Okay.
E nós podemos entender no versículo, no capítulo de número 23, do livro de Salmos, que nós podemos passar pelo vale, mas nós não seremos mortos, porque quem está conosco é maior que o vale que nós iremos passar. Eu costumo dizer que o segredo não está para onde você vai, mas o segredo está com quem você vai. Sabe por que muitas das vezes a gente vai para a prova, mas a gente não olha para a prova? É porque quem vai com a gente nessa prova é maior que essa prova que nós estamos vivendo. Quem está conosco é maior que essa luta que nós estamos vivendo. Quem está conosco é maior que esse deserto que nós podemos entrar e enfrentar. Mas nós podemos entender que, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. Eu quero que você levante a sua mão, quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero profetizar que, ainda que você for para o vale da sombra da morte, ainda que a porta de emprego se feche, ainda que sua conta zerasse, ainda que o inimigo viesse contra você, ainda que seu armário fique vazio, ainda que sua geladeira fique vazia, eu vim te dizer: tu vai passar pelo vale, mas tu não vai morrer no vale, porque quem está com você é o dono da vida, o dono da morte. João capítulo 10, versículo 10. Porque o ladrão veio se não para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenha vida, é vida com abundância. história.
Eu creio.
Qualquer momento está falando, momento. O momento vai passar. E irão esquecer de você. Mas Deus não é um Deus de momento. Porque Deus não é um Deus que é um homem que vive no momento e as pessoas lá na frente vai esquecer dele. Não. Deus sabe que as pessoas que estão hoje, todos, se falta de um, todos, nunca irão esquecer dele. Por quê? Porque na própria na hora da bonança até pode não procurar. Mas uma hora vai ter. Porque a sua vida inteira não vai ser 100% bonança. A vida de um crente não é 100% Canaã, não. A sua vida não é mais 100% terra prometida, terra que manda leite, que manda mel, não. A sua vida também vai ter um pouco de deserto. A sua vida também vai ter um pouco de Egito. A sua vida vai ter, também vai ter um pouco que você vai lá e fala assim: Deus, eu não vou suportar. Mas como eu preguei ontem na minha igreja, Deus fez uma palavra sobre a resistência. Por que a sarça queimava, mas ela não era consumida? Porque ela tinha resistência. E o ano de 2021 não é um ano que Deus olhou e falou assim: eu vou dar bênção para todo mundo. O ano de 2021 não é um ano que Deus olhou e falou assim: eu vou abençoar o carro, zero, todo mundo. Mas o ano de 2021 é um ano que Deus está dizendo: é um ano que eu vou dar resistência para todo mundo. Ele vai tirar coisa que está errada do lugar. planos, mas tem coisas que são destinos. Exemplo: Jesus vai morrer na cruz do Calvário. Só sabia disso. Mas ele, mesmo naquela cruz, ele olha para o pai e fala assim: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Ou seja, se for de mim, se for esse, se o Senhor quisesse, da tua vontade, me livra. Eu não quero morrer. Mas por que o pai não tirou ele, não livrou ele? Porque aquilo não era um plano. Aquele era um destino. Era um destino de Jesus morrer na cruz. Para você que está sentando nessa cadeira, para você que está nesse lugar, para você levantar essas mãos para o alto, é um destino. Tu pensa que tu está aqui porque foi um plano? Não. Tu pensa que tu está ouvindo essa palavra porque foi um plano? Não. Tu está aqui hoje porque foi um destino de Deus. Você está aqui. Levanta sua mão agora para pensar na sua vida. Nessa noite que está dizendo, tem muitas coisas que são planos, tem muita gente, tem muitas coisas que são só sugestões. Mas eu estou dizendo, hoje eu estou fazendo destino na sua vida. Pregador, que destino é esse? O destino que é uma mudar a página da tua história. Para você foi um plano, mas para mim estava marcado na minha agenda. Ou seja, para Deus estava marcado na quarta-feira, dia 10 de março de 2021. Eu ia entrar na igreja na partir de 3 de George. Na rua Cléia 888, na Pompeia. Eu vou chegar lá e eu vou fazer uma faxina. Oh, glória! Oh, glória! Deus, olha, não tema, porque eu sou contigo. O salmista vai dizer: ainda que o exército me cercasse, o meu coração não tremeria. Ainda que a terra se virasse contra mim, nele eu confiaria. Deus está dizendo: chega de confiar no homem, está na hora de confiar em mim. Só quem vai confiar, só quem vai confiar, só quem vai confiar para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Toda atitude
perigo de ser morto. Só que Davi olhou e falou assim, ó, eu sei que ele não foi morto. Eu sei que a minha consequência, eu já sofri. Mas você acha que Davi botou um sorriso no rosto e falou, ainda bem que o menino foi morto? Você acha que ele fez isso? Não, por quê? Porque Davi era pai. E pai não sente prazer na morte do filho. Davi olhou e falou assim, ó, eu sei que foi errado. A minha atitude foi errada e a minha consequência foi essa, a morte do menino. Mas eu olhei para você, Davi, e agora? O que que tu vai fazer? Porque eu acredito que Davi estava com tudo negativo no céu. Deus tinha perdoado, Deus tinha sarado, Deus tinha falado no profeta, falava para Davi que tinha perdoado, mas Davi estava com um ponto a menos no céu. Aí Deus está dizendo, eu quero saber o que Davi vai fazer para voltar a ser um homem segundo o meu coração. Eu acredito que quando Davi peca, Deus se entristece, Deus decepciona. Mas quando Davi se veste de pano de saco, tira sua coroa, rasga suas vestes, olha para os olhos, Deus, eu quero que o Senhor tire tudo de mim. Eu quero que tire ouro, eu quero que tire prata, eu quero que tire dinheiro. Não retire de mim o teu espírito, a tua presença. Aí Deus olha para vocês, esse aí é o homem segundo o meu coração. O homem normal se preocupa com a aparência. O homem normal se preocupa com a sua dignidade. Mas o homem segundo o meu coração não se preocupa com a sua dignidade na terra, mas se preocupa.
Yeah.
renda que você chega no fundo do poço. Renda você. Esteja no fundo, no fundo, no fundo. Então você fala, acabou. Pode ter certeza que o ouro aqui vai acabar. A prova que vai acabar, não estou pregando contra quem é próximo, não. Está vendo que tu vai ter vai viver nessa terra.
Sim.
Estou dizendo que tudo isso uma hora vai acabar.
Meu Deus.
Vou te dizer algo.
Voltou.
O ouro daqui é momentâneo. Mas se tu pensa que aqui é bom, lá tu vai andar em ruas de ouro. Santo, santo, santo.
Aleluia.